Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não tenho mais antivírus.
Aqui é o Paulo Silveira da Lura, rodando Norton antivírus em A2 pontos.
Aqui é o Maurício Linhares, e eu rodo tudo em máquina virtual e depois apago tudo.
Nossa, caraca, aqui é o Azaghal, caraca. Que trabalho, né? Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdtech, trazido pelos nossos queridos da Lura. Olha aí, cara, que assuntos fantásticos que a gente tá tendo todo mês aqui. E hoje vamos falar sobre vírus. É exato, né? É um problema que afeta o mundo. Conspirações, já desativou o programa nuclear do Irã, já fez a sua tia, já abriu aquele PowerPoint também, aquele ponto.
Se ela abriu o PowerPoint, ela se fudeu já.
Exatamente. De problemas mundiais, aquele problema que você tem que ir no fim de semana pra casa da tua tia pra formatar aquela porra toda que ela fez de merda. Vamos ver que esse papo tá muito bom.
Uma pergunta antes de começar tudo.
Fala.
Essa parada que Apple, né, Mac, não tem vírus,
boa.
Isso é verdade?
Conversa. Todo papo. Tem vírus também. A diferença é que é muito mais eficiente pra você fazer um vírus pra Windows, que muito mais gente usa, do que fazer pra Mac. Mas tem
pra
vírus
Android
pra
Mac hoje,
também.
Né?
Ah, pra Android é só o que tem.
É tipo, é muito mais fácil o cara adulterar a gasolina comum do que a aditivada, que pouca gente compra, é isso?
Pois é. E assim, também tem, pro caso do iOS em específico, é um pouco mais difícil por causa do controle que a Apple tem, mas existem vírus, foram publicados na App Store, aplicativos que funcionam como vírus foram publicados, mas o que acontece muitas vezes é a galera que faz jailbreak. Você faz jailbreak do seu iPhone e você não sabe o que é que tá rodando ali por baixo do jailbreak, tá entendendo? A mesma coisa no Android, você faz jailbreak do seu Android, pode ter uma paradinha rodando ali no fundo, que tá coletando dados, tá fazendo alguma coisa dentro do seu sistema.
Mas todos os sistemas são
passíveis de infecção.
Exato.
Virulência digital.
Tudo. O pessoal também fala, Linux não tem vírus. Aí tem vírus pra caralho no Linux.
É, mas é tão complexo que o vírus não consegue fazer.
Ah, não entendo nada disso.
Assim, o que acontece hoje, uma coisa que é interessante, vocês que têm site WordPress, não sei se já aconteceu com vocês, é que o pessoal aproveita, você tá rodando seu WordPress lá no Linux e tal, e o pessoal aproveita as vulnerabilidades do WordPress pra invadir o seu servidor que tá rodando o Linux e deixa uma coisinha lá. Vai minerar Bitcoin, tá entendendo? Vai fazer chamada pra outros sites, vai usar o seu servidor como proxy.
O WordPress é um perro pra isso, né, cara? Volta e meia, atualiza o WordPress, que tinha uma porta aberta. A gente tem um monte de double check por causa disso no site.
O vírus real, que a gente acha que existe uma discussão até hoje se é uma forma de vida ou não, e dizem que não, porque ele não consegue se reproduzir sozinho, ele precisa de outra célula, né? Ele entra em outra célula pra se reproduzir. Sabe-se lá por que essa merda é necessária no nosso universo, mas eu acho que o Atila já me convenceu uma vez de que se não tivesse vírus a gente não estaria aqui. Alguma coisa assim. Mas esse nome foi transposto pra esses agentes infecciosos digitais porque eles meio que agem da mesma forma, né? É uma sequência de ordens que se apropria do seu sistema para se multiplicar e se infectar outros computadores e para prover, às vezes, não só, às vezes os vírus eles vêm só para foder o teu computador, como eu já peguei milênios atrás um vírus que criou arquivos até lotar meu HD. Era só essa merda que ele fazia.
Mas esse vírus é ok.
É ridículo.
Agradeço a ter esse vírus.
Mas os vírus mais perigosos hoje são aqueles que coletam seus dados.
Exato, eles são sinistros.
E aí, né,
você... Mas olha, eu quero saber, como é que começou essa história do vírus?
Acho que essa é bem curioso, até porque o termo vírus, ele começa a aparecer na década de 80 para usar para computador. Interessante que onde ele aparece uma das primeiras vezes é no filme do Westworld, do Michael Crichton, não na série, né, de agora, no filme da década de 80. 80, que eles citam que os androides estavam começando a funcionar de maneira errada, que eles estavam sendo infeccionados por algo como um vírus, ele descreve. E eles até surgem na década de 60, na década de 70, mas é quando aparece o IBM PC e o DOS que tem os primeiros vírus que começam a fazer barulho. A comunidade, né, a gente que começou a usar computador, fala: opa, o que, que é isso que está acontecendo aqui no meu computador? Uhum. E o primeiro famoso que fez muita gente parar para ver o que estava acontecendo foi um paquistanês que chama Brain Boot Sector, de 1986. Então, dois irmãos paquistaneses de 19 anos, eles estavam escrevendo um software de medicina e eles não queriam que as pessoas pirateassem. Então, eles... sempre começa assim, né? Aquela boa intenção. Caralho. Então, para não piratear, eles fizeram um sisteminha que falava: se você colocou esse disco e copiou, ele fazia infectar todos os outros discos que você colocava, né? O
era floppy disk. Era uma punição para quem copiasse a parada.
Exatamente. Quem copiasse o software dele, o floppy disk ficava mais lento e aparecia uma mensagem no boot falando: olha, o seu computador tá infectado, ligue pra gente pra vaciná-lo. Na verdade, seria assim: ligue pra gente pra você comprar o nosso software porque você pirateou.
Sim, olha só.
Só que começou a atingir computadores até de quem não pirateou aquilo, quem já tava no computador, sabe? Porque quem usou o computador que tava infectado, foi infectado. Uhum. E eles começaram a receber ligação dos Estados Unidos, da Inglaterra, tudo lá no Paquistão.
Caraca!
Tinha nome e endereço deles. Eles ficaram assustadíssimos, porque não era isso que eles esperavam que fosse acontecer.
Sim.
Então esse é um dos primeiros vírus que tem uma repercussão bem grande.
Caraca, que... como é que era o nome? É, que não era um vírus, na verdade, era só uma... era só uma praga.
Uma praga.
E aí as pessoas que ligavam não faziam nem ideia do software, né? Porque não...
Exato, falava: como eu tiro isso do meu computador? Ligava pra ele. E o número de telefone aqui tem 6 dígitos. É da época que telefone no Paquistão ainda tinha 6 dígitos. Hoje deve ter os 9, que nem aqui.
Nem aquela consumidora ligando pra Microsoft pra tirar aquela estrelinha. É basicamente isso.
Qualquer...
você não lembra dessa gravação? É uma estrelinha lá de que seu Windows foi pirateado e tal.
Ah, ela lembra.
Mandando tirar, quero tirar essa porra!
Eu aceitei uma coisa que vocês me enganaram. E eu tenho prova que está aqui no meu computador. Eu quero só tirar essa bosta daqui, que eu não fui vítima coisa nenhuma. Eu pus um software falsificado e eu sabia disso. Só isso, pra vocês mandar, vocês não precisaram de nada, nem um dado, certo? Agora vocês estão precisando de dado? Por quê? Qual o procedimento, então, seu? Estragar a vida dos outros? Ou só o meu computador que está acontecendo isso?
Não, senhor. Todo dia, qualquer sistema operacional que está com o software não original, vai aparecer essa mensagem.
É, querido. Então vocês podem tirar agora... ou e passa para algum superior seu. Porque vocês não vão querer ver o nome da software, do Microsoft, nas notícias do jornal. Você concorda comigo?
Caution. A virus has been detected.
Os primórdios dos vírus eram mesmo esses só pra sacanear a sua máquina?
No geral era. No geral eram coisas que iam criar arquivo, que iam apagar arquivo. Simplesmente ameaçavam fazer alguma coisa com a sua máquina. Era aquela... era a época do vírus maroto, né? O vírus de brincadeira. Ele tá ali só pra zoar com a sua vida. E demorou um pouco pra que as pessoas percebessem que os vírus de computadores poderiam ser utilizados como armas, né? Porque, no geral, a gente não tava muito conectado. Então, se você fazia uma coisa dessas, ele ia se distribuir através de disquetes, mas você não conseguia muita coisa além de apagar o computador do cara. Tipo, se o cara pegou um disquete pra instalar o seu joguinho, aí o seu joguinho vem com vírus, ele instala no computador dele o joguinho vem com vírus, aí apaga tudo no computador, fodeu, né? Não tem mais o que fazer.
Você lembra do Michelangelo?
Isso!
Michelangelo. Ele foi famosíssimo, não foi? Foi. O que ele fazia que eu não lembro?
Ele, dia 6 de março, que é o aniversário do Michelangelo, ele passava no HD e apagava uns arquivos aleatórios.
Caralho. E tinha Sexta-feira 13, não tinha também?
Tinha.
Esse eu lembro que apareceu até no Jornal Nacional.
Sempre que chegava uma data dessas, o pessoal começava com as loucuras, né? Ah, e os computadores do mundo vão acabar, vamos pular as datas, porque o mundo vai se acabar quando todos esses computadores...
É, muda a data, isso aí. Eu lembro disso, que a solução pra você se livrar do Michelangelo, assim, mais fácil e barato, certo era você mudar a data do teu computador pra dia 7 de março, sei lá. E depois que passasse, você voltava pra data original.
E o Michelangelo pegou muito computador, então ele ficou bastante famoso, mas tinha muitas variantes, né? Então esse foi, acho que, a primeira evolução aí, é passar de ser uma brincadeira do paquistanês, um castigo, pra algo que já é nocivo, certo? As pessoas perderam dados.
Mas e quando a gente passa pra próxima parte, aí é que a coisa começa a ficar interessante. Quando a gente chega nessa coisa do mundo da internet, os vírus, eles ficam mais interessantes, sim, tanto pra gente que tá querendo cometer crime, como também pra agentes do Estado, né? Então, imagina que com um vírus, você pode roubar dados das pessoas. Então, a gente, no início do internet banking, né, todo mundo tinha aquela agonia, não vou digitar o número porque pode ter um keylogger na minha máquina. Aí surgiram os malditos teclados virtuais, né?
Exato. Que é um tipo de vírus também, né?
É. Aí engraçado que é aquela guerra, né? O cara, primeiro ele faz o keylogger, que é o que grava o seu teclado, né? E agora que você não tá digitando, o que é que eles fazem? Eles tiram o screenshot da sua tela. Então, na hora que você clica no mouse no tecladinho virtual, o que é que o vírus faz? Eles tiram um screenshot da sua tela, ele ainda pega o número.
Aí, então, nem adianta, o tecladinho virtual já morreu. Não,
passou pra outra fase do teclado virtual, que quando você clica, ele apaga. Eu lembro que um dos maiores bancos do Brasil, né? O amarelinho, quando você clicava, apagava os números da tela. Então você sabia que você estava clicando o número correto, mas na hora que você clicava, o número desaparecia. Aí o que é que o vírus fazia? Ele tirava foto um pouquinho depois.
Que aí ele voltava.
Aí o número voltava, ele fazia o screenshot um pouquinho depois.
Mas aí ele tinha que contar que teu mouse ainda estava lá naquela posição, né?
É, no geral ia estar, né? Porque o clique é um negócio muito rápido. Então você clica, ele desaparece, aparece, ele tira o screenshot. Então o pessoal começou a usar essas coisas pra fazer esses ataques de roubo de informação pessoal mesmo. Então eles instalavam os vírusinhos na sua máquina, esse vírusinho ia coletando dados, e depois ou era algum arquivo que ele mandava, ou ele estava conectado com alguma coisa, né, externa, um servidor que a gente chama de servidor de command and control, né? De você, o vírus está conversando com esse servidor e mandando dados, e esses dados iam ser utilizados para acessar sua conta bancária, para fazer alguma coisa com os dados pessoais que ele coletou de você.
Mas agora com token não tem como, né? Agora é parada...
Com token ficou mais difícil.
Porque o token é o número que fica sincronizado, sei lá, no servidor. Eu acho meio mágico isso, mas sincronia de... O seu aparelho, o seu aplicativo fica sincronizado com um deles lá, né?
Não, mas é que tá a mágica. Não é sincronizado.
Não é?
Uma chave original que ele sabe que a tal hora o token do Jovem Nerd, que tem o ID único, que isso é interno deles, né? Isso. Não é revelado. Só tem um número. Ele pega esse número e sabe que horas são agora, então ele sabe qual é o número que tá aparecendo no seu.
Ah, tá. Então, de qualquer forma, o número vale por um período finito de tempo, é isso?
Não. É uma chave, tem uma chave dentro aí que vale sempre. Uma chave que gera o seu token.
Certo. Mas token nem vale... eu tenho acesso. Ninguém tem acesso a essa chave.
Não é pra você ter acesso, exato.
Eu já tive um token que era desincronizado. Tinha que trocar, mas ele não funcionava por causa disso.
Provavelmente o relógio dele tava com problemas. Hoje a gente usa muito aplicativos, né? Tem tem o Authy, tem aquele Google Authenticator que faz essas coisas, né? Então ali você... Sim. Aquele códigozinho, aquele QR Code que você tira fotinha pra botar no aplicativo, aquilo ali é o código que ele usa como semente pra gerar a numeração.
Esse Google Authenticator é muito bom pra e-mail, pra outras coisas, né? Pra você gerar o segundo passo ali de verificação.
É, verificação em dois passos é...
tem que ter pra tudo. Quem não tá com isso aí ligado nas suas continhas aí na internet,
vamos repetir, vai
ter problemas.
Vamos repetir essa frase, que acho que ela é muito importante.
Verificação em dois passos é a lei.
É, porque tem muita gente que aparece, roubaram minha conta do Twitter, roubaram minha conta... Eu falo, mereceu? Idiota de merda, é isso, cara. Hackearam minha conta no YouTube. Otário de merda. Otário de merda, porque o YouTube oferece dois passos.
Dois passos.
E aí é muito mais difícil.
E hoje todo mundo tem smartphone, não precisa
Qualquer
ficar com...
smartphone merda.
Exato.
Qualquer, não é uma parada do outro mundo. Você tem que sair na janela e apontar pro satélite pra ver um raio. Não.
Com mil chaveiros com aquele token.
É um aplicativo. Exato. E aí te dá um código e você resolveu seu problema.
Exatamente.
É claro que o público que ouve aqui o NerdTech, ele é muito mais qualificado.
Sim.
Mas às vezes tem alguém que tá aí...
Elogio você, ouvinte.
Eles conhecem a lei.
É. Pois é.
Tem que ser dois passos pra tudo, malandro. É, Dropbox, isso. Serviço de todas as redes sociais. Sim. Mesmo que você esteja pouco se fudendo pra rede social, não custa nada.
É, exatamente. Isso você pode até falar com o teu computador.
Antigamente era mais chato, porque antigamente você tinha que receber um SMS. Aí às vezes viajou, trocou o chip, fudeu. Não recebeu. Agora com esses aplicativos, puta, é uma maravilha.
Exatamente.
E no Nerdtech número 1, o Azaghal já tinha falado que usava Two-Face no WordPress deles. Olha só, hein? A dica tá
olha
aí, faz
tempo. Olha aí, tem que usar. E é importante também lembrar que você tem que, se você perdeu o seu celular e você não tem mais o código de gerar, a maior parte dos serviços tem códigos de reautenticação. Então, esses códigos, coloca eles num lugar seguro, porque se você perdeu o seu celular, aconteceu alguma coisa com o seu celular, você quer ter esses códigozinhos disponíveis, e SMS não é seguro. SMS não é seguro. Dá pra atacar e dá pra roubar a sua conta pelo SMS aí, se você só usa SMS pra fazer esse tipo de coisa. Então...
É, andaram fazendo isso recentemente no YouTube. É, hackearam uma série de contas de youtuber gringo com um hack social. Ligava pra operadora, não sei o que lá, manda um SMS, eles conseguiam interceptar.
Caralho.
E aí iam lá e entravam na conta do cara.
Pois é, não é uma paradinha segura. Caution. A virus has been detected. Aí a gente chegou nessa parte, né, dos vírus que estão atacando as pessoas, e a gente chega aonde a coisa realmente começa a pegar fogo, que é quando estados, né, quando países, quer dizer, a gente não tem garantia de que foi um país que fez isso, mas é bem provável que não tenha sido. A gente chega no Stuxnet, foi provavelmente um dos vírus mais complexos já escritos, que foi escrito especificamente para atingir as centrífugas das usinas nucleares do Irã.
Cara, essa uma história fantástica. Tem um documentário chamado Zero Days, de 2016, que fala tudo sobre o que aconteceu, e os caras, assim, apesar de não ter nenhuma evidência do autor, é um movimento tão bem orquestrado, uma complexidade tão grande de vírus, que eles chegam à conclusão que, assim, nenhuma pessoa sozinha faria isso. Você precisa de muita grana muita grana e muita motivação política pra você fazer isso. Por quê? Existem umas centrífugas lá que fazem algum processo lá do enriquecimento de urânio, certo? E eles descobriram que essas centrífugas, elas são todas controladas por um sistema que é hackeável. Você pode simplesmente, assim, se eu colocasse uma ordem diferente, a centrífuga, assim, centrífuga, vai a, sei lá, 1 milhão de rotações por minuto. Ela vai obedecer e ela vai fuder e inutilizar todo o hardware ali, né? Ela vai, simplesmente, vai quebrar, vai explodir lá, não explodir, mas eles vão inutilizar todo o equipamento caríssimo.
É um software da Siemens que chama Step 7, que controla esse maquinário e que o vírus ataca. Só que aí tem essa complexidade, né? E como chegar até lá, né?
São vários passos, né? A gente tem o vírus oficialmente, ele é um vírus para Windows, então ele ataca computadores que estejam rodando Windows, e o que ele faz, isso eu acho que é a parada mais incrível do negócio todo. Ele entra na máquina, ele invadiu a máquina, ele usa o que a gente chama de Zero Day. Zero Day são vulnerabilidades que são desconhecidas para o grande público, certo? Uhum. São vulnerabilidades que não estão disponíveis para ninguém. Provavelmente nem a empresa que é dona do software sabe que esse negócio aconteceu. Tem um mercado negro gigantesco para a galera vender isso. No geral, é muito caro. Você pega uma vulnerabilidade do Windows, o pessoal está vendendo por $100,000 aí.
Uhum.
Se você tem uma parada dessas. O Stuxnet, ele tinha 4 vulnerabilidades Zero Day do Windows. 4. Uhum. Então imagina a quantidade de dinheiro e de jeito para descobrir essas 4. Então,
esse tipo de... É, exatamente. Quando eles começam... Porque o Stuxnet foi descoberto por uma empresa de segurança europeia cujo o Irã lá é cliente deles, né?
A Kopreski.
Isso. E aí eles começaram a verificar o que tinha acontecido de errado e começaram a entender as entranhas do que esse vírus tinha feito. E justamente a exploração dessas falhas em si já é algo muito caro pra você ter esse conhecimento pra você fazer, entendeu? Então não dá pra ser um caralho decidir, sabe, sua carinha descabelado com 40 monitores que fica, meu Deus, não é.
Sentado no computador sozinho, digitando loucamente, né?
Exato.
Como de óculos escuros.
Você começa a entender que foi um investimento alto pra se explorar isso, da grandeza de investimento de Estado. dados, não de empresas, entendeu?
Pois é. E assim, ele infecta o computador usando uma dessas vulnerabilidades. No geral, ele vai infectar... Ele vai entrar no computador através de um pendrive, né? Então, ele, na verdade, infectou computadores no mundo todo. Então, vários países tinham computadores infectados pelo pendrivezinho que você bota no seu computador, que tá vindo com vírus. Todo mundo pegou uma merda de um vírus desse. Então, ele entrava no computador, ele olhava se o computador tava rodando o Plant 7 da Siemens, né? E se ele tava rodando, ele provavelmente tinha o bichinho de hardware lá que faz o controle da centrífuga. Se ele não tem o Plant 7, ele simplesmente não faz nada.
Então, essa é outra evidência fantástica de que ele era muito específico pra pegar exatamente o sistema que controlava exatamente aquela centrífuga lá no Irã. Tipo assim, não tem como, tipo assim, não foi um vírus de brincadeira que eles saíram mandando. É uma parada, é uma missão, cara. A parada foi direcionada e o alvo era aquilo. E outra coisa que você falou, tem que entrar com pendrive. Não é assim, ah, vamos espalhar pelo mundo e esperar que o negócio... Não, alguém foi pago pra entrar lá de Missão Impossível. Não de Missão Impossível, óbvio. Algum funcionário, né, foi comprado pra entrar lá e meter essa merda pra
dentro. Spy.
Um espião, exatamente.
E assim, ele era configurado pra se replicar. Cada máquina, ela só infectava 3 outras máquinas. Porque se você pega um vírus que ele se replica muito rápido, que ele começa a gerar muito tráfego na rede, né, começa a fazer muita coisa, ele fica mais fácil de ser descoberto. E eles fizeram o quê? Não, vamos pegar aqui essa maquinazinha aqui, ela infecta 3, e depois infectam 3, e depois infectam mais 3. Então, até nisso, nessa coisa de vamos preparar pra que na hora da descoberta, a descoberta vai ser mais lenta. E o que ele fazia quando ele detectava, né, não, tô dentro da máquina, que tem um controlador de hardware aqui que tá mexendo na centrífuga, ele tinha um zero day no sistema da Siemens também, então eram 5 zero days aí que estavam envolvidos na parada. Ele infectava e ele ficava alterando a velocidade da centrífuga, que fazia com que ela vibrasse mais e eventualmente fazer com que ela parasse de funcionar. Na hora que ele tava fazendo isso, o controlador do hardware, ele tá vendo os dados, né? Então, o que o sistema também fazia era que ele mandava informação de mentira pra cima. Então, se você não tá olhando a coisa, né? Você não tá vendo o que tá acontecendo e o monitoramento tá todo, ó, tá tudo beleza aqui. E de repente a centrífuga para de funcionar.
O urânio tá bonitão. Fica
tá, tranquilo. Não, tá tudo certo aqui, ó, tá beleza, os números estão todos certinhos. De repente, pá, para, a parada para.
E o cara não faz ideia por quê.
Nada.
É, exato.
Então foi uma parada, assim, incrível. E quando foi descoberto, no dia que foi descoberto, tem grandes listas de segurança, né? E duas das principais listas de segurança sofreram um ataque de negação de serviço. Uma foi tirada do ar completamente, né, nesse dia, e a outra teve dificuldades para que o pessoal conseguisse acessar. Então, assim, quando a coisa foi descoberta, quem fez, né, quem realmente implementou o vírus todo, também queria apagar os traços, né, não queria que a coisa se espalhasse rapidamente para fazer acontecer. E ele era configurado para parar de funcionar em 2012. Descobriram ele lá em 2010, ele provavelmente estava em atividade um pouco antes, então ele já estava fazendo coisas, né, em 2010, então ele foi desenvolvido antes disso aí, e ele estava configurado para parar de fazer qualquer coisa em 2012, mesmo em ambientes onde ele estava operando, né, que ele estava quebrando as coisas.
É muito impressionante, cara. O que acham é que ele foi desenvolvido em joint venture dos Estados Unidos, Israel e quem mais? Tinha mais um.
Eu achava que eram os dois.
É, foram os dois. O pessoal chama de Equation Group, né, o grupo que provavelmente fez isso aí, porque existem outros vírus que também são associados com o Stuxnet, que tem coisas assim, compartilham, né, métodos do Stuxnet também.
Mas até hoje ninguém admitiu nada, ninguém assumiu nada.
Não, ninguém nunca vai assumir isso, né, ninguém nunca vai chegar e vai dizer, ah, a gente fez isso aqui e foi a gente mesmo. Tem partes do código do Stuxnet que estão disponíveis, né, pro pessoal olhar, não tá tudo disponível, mas tem alguns pedaços que dá pra você olhar, e hoje a gente já conhece todas as vulnerabilidades que eles usaram, né, a gente já sabe o que foi que aconteceu pra eles conseguirem fazer isso aí. Pelo que foi avaliado, não foi uma coisa que causou muito problema pro Irã. Eles continuaram, eles aumentaram, inclusive, o enriquecimento de urânio em 2010 e continuaram fazendo isso aí depois. Mas com certeza foi uma dor de cabeça, né? Ninguém quer e ninguém quer gastar o dinheiro pra refazer as centrífugas, que é uma coisa que no fim das contas é bem caro.
Então, mas é engraçado que ninguém assumiu, mas você sabe que ele é uma arma de Estado. Pela forma como ele foi construído pra atacar exatamente aquilo, explorando as vulnerabilidades absurdas, que foi uma coisa cara pra se fazer, você sabe que aquilo foi uma arma feita por alguém de propósito, mas ninguém falou, eu não.
É muito engraçado ninguém,
ninguém
isso.
Vai dizer, ninguém vai dizer que foi, né? Ninguém quer puxar o gatilho e dizer, ah, não, foi a gente que fez isso aí, porque também vai pegar mal, né? Mas, assim, a gente sabe que existem... A quantidade de países que são capazes de fazer uma coisa dessas é micro.
Sim.
A gente tem Estados Unidos, Rússia, Israel e talvez um outro país ali pra fazer isso aí, mas fora essa galera, dificilmente você vai encontrar um outro país que tenha a capacidade de fazer um ataque desses. Depois disso aí, o Irã terminou investindo muito em segurança, né, em cybersecurity, pra melhorar e evitar que esse tipo de coisa aconteça. A China também tem investimentos gigantescos nessa área de guerra, né, digital. Hoje continua acreditando que os Estados Unidos e a Rússia e Israel são os grandes players, né, desse mercado ainda hoje.
Caution. A virus has been detected. Agora, já que você puxou esse assunto, essa história que a gente sempre ouviu de que os vírus são criados pelos antivírus, que o Norton é o maior construtor de vírus, disseminador de vírus, e que todos esses caras aqui acabam criando esses problemas justamente para vender a solução, né, para eles.
Olha, Jovem Nerd, a gente preparando a pauta desse episódio, a gente leu bastante dos três caras principais de antivírus, né? Um é o Peter Norton, que você citou, americano, o outro é o John McAfee.
Sim.
E o terceiro é o Kaspersky, que é o russo, que inclusive tá nessa jogada do Stuxnet, ele que falou, opa, pera lá, deve ter sido algum vírus, porque ele que protegia essas redes.
Uhum.
E a história desses três caras, eu falei, eles deveriam ter feito filme desses três caras, hein? E não hackers, e não filme hackers, porque é só gênio excêntrico fazendo coisas malucas, né? Depois que eu li as histórias dos três, eu falei, não, eu acho que eles não fizeram o vírus só pra criar o antivírus, porque a vida deles, o John, o McAfee aí, inclusive, vendeu a empresa, teve $100 milhões, perdeu tudo na crise de 2008, ficou com 4, mudou pra Belize, tira foto com as meninas, ele tem 70 anos, com um monte de menina novinha, com um monte de arma, shotgun, no meio da praia.
What?
Foi a...
Não, é sério, procura o cara, procura.
Procura o John,
McAfee. Olha as fotos que o cara tem.
Ele tá deixando a app, quem tá usando a app do Jovem Nerd, tá aparecendo a fotinha aí também.
Ele concorreu a candidato à presidência quer dizer, ele concorreu a ser candidato pelo Partido dos Libertários nos Estados Unidos, a presidência dos Estados Unidos em 2016. O cara, ele é uma figura, louco. Ele é louco.
Investigado por homicídio em Belize, aí ele fugiu pro...
É sério isso?
As empresas que compraram o McAfee, inclusive, acho que a Intel, trocou o nome, tirou fora o nome McAfee do antivírus, de tanto que o cara tava fazendo maluquice.
Não, ele gosta de chamar a atenção, ele fez, quando ele tava fugindo de Belize, ele fez uma loucura no México, não foi? Ele pegou um cara, e era um cara que parecia com ele, tava usando um passaporte falso, aí a ideia era que esse cara, ele cometesse um crime, fosse preso e aparecesse. Ah, o John McAfee foi preso no México, porque era pra ele poder fugir de Belize sem dar muita treta, né? Só que a galera no México, o cara fez uma merda, né? Pegaram ele, mas não botaram ele na prisão. Então terminou não dando na mídia que o John McAfee foi preso.
Caralho, que história.
E o Peter Norton e o Evgeny Kaspersky, eles têm histórias também, assim, bem malucas, mas eles estão do lado certo da força, pelo que parece aí. É, mas são os três, assim, que os dois americanos venderam a empresa, o Kaspersky que tem a empresa, acho que é alguma empresa inglesa, tem grande parte do lab hoje em dia, mas eu não acredito que quem fez os antivírus foram os criadores dos vírus, não. Mas isso tudo é difícil de dizer, né? É uma brincadeira aí que todo mundo fala.
O Norton, eu lembro de todo mundo falar que era o puto antivírus pesadíssimo pra cara, fazer a tua máquina ficar lenta, o cacete. Era quase que equivalente a você ter um vírus. Só que se pagar por ele. Ainda assim, hoje e tal, vocês lembram disso?
Acho que todos são assim, né? Qualquer antivírus que você roda, ele vai... Principalmente quando a gente tinha os computadores mais fracos e usava versões mais antigas do Windows que tinham, eram bem mais abertos, né? O antivírus, ele tinha que fazer muito mais trabalho. Ele tinha que olhar todos os arquivos, tinha que ver todos os processos que estão rodando. Se o processo quer fazer alguma coisa que você sabe, quando um processo tenta fazer isso, provavelmente é alguma merda. Então eu tenho que ir lá e parar esse processo. Então, o custo de você ter essa coisa, quando o sistema operacional não tá fazendo esse trabalho pra você, termina sendo alta. Então, apesar de não ser, tipo, não é legal, e os antivírus provavelmente não são, tipo, as coisas mais eficientes do mundo, que eles têm que ser muito genéricos, eles estão o tempo todo baixando exemplo, baixando coisa, pra poder descobrir, né, tipo, ah, o que é que tá acontecendo, ou que coisa é essa, mas era o que dava pra resolver na época com os sistemas que a gente tinha, né?
Uhum. O Stuxnet, isso de... O Jovem Nerd colocou como arma de governo, né, se foi um governo, e realmente Sim. é. Mas também tá acontecendo essa onda de armas, não de governo, mas armas do mercado negro, que são as botnets. Então, esses mercados negros aí na Deep Web, na Dark Web, o pessoal tem comprado esse monte de devices que foram raptados da internet das coisas, como, por exemplo, câmera de bebê, roteadorzinho que vende em qualquer lugar, que normalmente tem muita vulnerabilidade e nunca é atualizado. Então, tem vírus que cooptam essas redes, fecham a falha de segurança para não deixar outro vírus assumir. E se você quiser, por uma módica quantia de alguns milhares em bitcoins, você pode pedir para que essa rede ataque determinado host, determinado site, determinada rede. Então, as botnets, né? Isso é outra coisa que vírus acabou caindo, então, nesse mercado de internet das
botnet
coisas.
Botnet faz ataque de DDoS, é isso, basicamente.
É, são zumbis, computadores zumbis.
É. Isso mesmo.
Que é a forma mais eficaz, menos classuda de você atacar e mais difícil de combater, né? Que é você mandar uma porrada de acessos ao mesmo tempo para um site, ele não suporta e cai.
É. Pois é, normalmente quando o pessoal fazia isso antigamente, eles tinham um grupo de computadores, né, em algum lugar, mais ou menos em um lugar específico, e mandavam tudo de lá. Mas quando você faz isso com a botnet, como aconteceu com a botnet Mirai, né, que aconteceu em 2016, foram várias câmeras e roteadores e tudo isso mandando requisições de todos os lados. Então é difícil você dizer, ah, vamos bloquear esse tráfego que tá vindo aqui. Exato. Você pode estar bloqueando o tráfego de clientes reais, tá entendendo? Então é bem mais complicado de resolver um problema desses. E como você fazendo isso aí em uma máquina que você não tá interagindo, tipo, é só uma câmera. Então, até a zoeira, o pessoal tava brincando nessas últimas semanas, né? Tem um consolo com Wi-Fi e a galera invadiu e tava transmitindo a câmera do consolo lá. E pela quantidade de coisas que a gente tem, vai ficar cada vez mais fácil, porque eles mandam isso aí, é tudo com a senha e o usuário padrão, né? Eu boto admin lá e o cara entra. A Mirai mesmo, ela tem uma listinha, eu acho que são 60 senhas, e ela fica simplesmente rodando nos IPs, né? Todos os identificadores lá na internet, ela fica rodando e vai testando essas senhas. Então, não é nem um negócio, foi, o cara teve um trabalho de escrever um vírus foda pra fazer isso. Não! Ele tá simplesmente testando senha comum, né? Usuário e senha comum de dispositivos, e tá invadindo.
Esses roteadores de internet, né? Aqui do NET, e Claro, e GVT, e Copel, deve ser tudo maquininha de vírus, né? Porque a senha, ninguém muda. É, ninguém porra. Se preocupa. Quem vai ser com a dona Cremilda? Vai se preocupar aí? Ela nem faz ideia de como acerta o roteador.
Ela não sabe nem o que é roteador.
Não sabe, tem um aparelho ali.
Não era pra gente precisar saber mesmo. Né?
Então, o que vai acontecer nesses casos é que vão existir um grupo de servidores que são os servidores command and control, né? Que ordenam alguma coisa pra as máquinas zumbis na rede irem fazer. Alguém vai dizer, faz um ataque nisso aqui. Então os caras vão fazer um ataque nisso aí e vão começar a mandar tráfego lá, tá consumindo a sua banda. Se você paga internet ainda por banda, né, em algum lugar do mundo aí, você se fudeu, porque a conta vai vir e você só vai saber o que aconteceu depois. Mas não é uma coisa assim difícil, né, não é uma coisa complicada. Eles estão simplesmente vendo essas coisas que estão rodando na rede, que não tem muita segurança. E aí a gente volta pra aquela coisa do WordPress, daquelas ferramentas de fórum, né, que a galera instala no servidor, aí o cara não troca a senha, aí invade o seu servidor, pronto, ele tomou conta do servidor e ele não vai estar fazendo alguma coisa pra chamar muita atenção. Ele vai deixar lá sentadinho e quando tiver que fazer alguma coisa, ele faz. Então ele começa a minerar Bitcoin lá na sua máquina.
E um link interessante pra quem gostou das botnets, tem um Nerdologia Tech que eu escrevi junto com o Atlas sobre botnets, o episódio 4, vale a pena ver.
Ah, exatamente.
Olha aí.
No começo do episódio citou vírus biológico e a classificação, é aquilo que não consegue viver fora de um hospedeiro, e aquelas coisas que com certeza eu estou falando uma bobagem, o Atila deve estar tendo um infarto agora, mas tem esse tipo de classificação também, vírus de computadores, o que é vírus, o que é worm, e aí
esse negócio, verdade.
Os worms eles não vivem, não são executáveis, não conseguem viver sozinhos, e um dos worms famosos, um dos mais famosos, foi aquela tal da Love Letter, que foi um e-mail nos anos 2000, que era um attachment dentro do Outlook, que era um arquivo que chamava loveletterforyou.txt.vbs. Na verdade, era um script de Visual Basic, que naquela época o Windows fazia aquilo de esconder essa extensão, e você achava que era um txt. Mesmo quem visse VBS, você vai lá e dá dois cliques, né? Você tá recebendo uma carta de amor por e-mail, é algo que é interessante ser aberto. Ao momento que você abrisse isso, pronto, o vírus tava lá, ele zoava alguns dos seus arquivos e mandava esse mesmo arquivo para um monte de e-mails dos seus contatos do Outlook. Então, naquela época que o floppy disk deixou de ser o meio de se propagar alguma coisa e que o e-mail passou a ser a forma de se propagar, pronto. Esses worms, essas pragas começaram a se disseminar por o método que a gente usava para se comunicar.
Outlook, PowerPoint, até quando a gente vê mesmo como essas coisas terminam na máquina do usuário, no geral foi o usuário que fez alguma coisa. Coisa tipo Stuxnet, é o fora do normal. O normal é o usuário que baixou aquele PPT maldito que alguém mandou, né, que o tio mandou, ou sei lá, o avô mandou, e o cara abriu e, pô, deu aquela merda e instalou alguma coisa. Ou ele foi no sitezinho, né, pegou aquele joguinho pirata, não, vou pegar aqui um gerador de crack pra craquear esse jogo, e quando ele bota o crack lá, o crack, na verdade, tem um vírusinho lá escondido. Pegar alguma coisa da máquina do cara. Então, no geral, é alguma coisa que a pessoa fez. Essa coisa de você pegar vírus do ar, né, como a gente pega vírus da gripe, não é nem um negócio tão comum assim, não.
Agora, por exemplo, o Skype agora. Última movimentação de vírus que eu tenho visto é no Skype. Volta e meia eu recebo mensagens...
Contato bizarro.
O quê?
Um link pro Alibaba, não é?
Não sei, porque eu nunca cliquei, mas é um link, é um contato meu, de um cara, que várias pessoas mandam um link que tem aí um bit.ly ou um Google e tal.
Isso também.
E aí tem até o nome de usuário do meu Skype, né, nesse link, né? E eu já vi que a minha conta também já mandou pros outros.
Eita! Caramba!
Mas olha só, sabe pior, que... já mandou com o meu computador desligado. O cara chega, tô com o meu celular aqui, e o cara manda, ó, acho que tu tá mandando vírus aí agora. Eu falei, puta, mas meu computador, PC, que deve ser a única máquina que é vulnerável de receber um vírus desse, tá desligado agora. Como é que ele tá mandando vírus?
Ele pode ter invadido a sua conta do Skype, né? Tem o Skype na web também.
Porque o problema foi que vazou aquelas senhas do Yahoo, se não me engano foi a do Yahoo que vazaram lá de 2012, e por mais que a sua senha fosse boa, a criptografia do Yahoo naquela época era ruim, e eles quebraram muitas senhas, e eles começaram a testar esses logins e senhas em diversos outros serviços. Então ele pegou a sua senha, eu não lembro se é a do Yahoo que vazou, foi um desses grandes, e eles bateram em muitos do Skype, eles conseguiram rápido. Em vez do que fechar sua conta ou zoar, ele quer tentar ganhar dinheiro. Então esse link, ele manda algum dinheiro pra um site de afiliados da China e tenta fazer você comprar. É simpático.
Ah, mas não é um link de vírus. Não é um link de vírus, é um link de...
É um pouco mais simpático, se não me engano.
Você acha que eu tô no Mac. Você acha que se eu clicar no Mac eu tô mais seguro?
Não, clica nessa parada, não. Você nunca sabe. Antigamente era pior, né? Porque tinha aquela coisa de navegador, Flash, Java, essa desgraça toda. E você entrava no site, ele carregava e pronto. Já
executava.
Já foi. Já não tem mais o que fazer. Hoje tá mais difícil, mas mesmo assim, de repente, tem alguma vulnerabilidade no navegador que a gente não sabe ainda e alguém pode estar se aproveitando disso, né? Então,
se eu fosse o Jovem Nerd, eu clicaria. No máximo vai aparecer um nude dele na internet daqui a alguns dias.
É, Jovem Nerd, de vírus liga a câmera, tu nem percebe.
Caution. A virus has been detected. O antivírus, hoje em dia, ele serve pra alguma coisa? Ainda serve?
Se você tá abrindo o PPT da internet, serve.
Não tô. Não, realmente, eu tô vacinado contra esse tipo de comportamento de grupo de risco, né? Que abre o PPT no meio dos outros.
Tatuados da informática.
Se você tem cuidado com as coisas que você baixa e o FBI e a CIA não estão olhando pra você, e as chances de você ter algum problema com isso aí hoje são bem menores. Eu já tô há muitos anos, até quando eu tenho que usar o Windows, eu não uso mais antivírus, mas você tem que ter essa preocupação de estar sempre atualizado.
Usa
aquela paradinha mesmo. E você tem que fazer o possível para o sistema estar sempre atualizado. A gente vai botar o link aí do Metasploit, que é um projeto que ele compila vários ataques que são conhecidos. Então, toda vez que aparece um aviso de segurança, o Windows teve um problema de segurança, vai ter um scriptzinho lá no Metasploit que explica como usar esse negócio aí para atacar um sistema. sistema. Então, se a vulnerabilidade já está publicada, alguém vai escrever um ataque para essa vulnerabilidade. Isso é o que acontece no geral, por exemplo, no WordPress. Então, não é que o cara descobriu uma vulnerabilidade no WordPress e está usando essa vulnerabilidade antes de todo mundo saber. Muitas vezes, ela foi publicada, olha, tem esse problema, se você fizer X, Y e Z, você descobre, você consegue acessar o sistema, e se você não atualizou, vai ter um scriptzinho que alguém escreveu na boa intenção. O cara não está escrevendo, ah, eu quero realmente roubar todo mundo, mas ele escreve porque é o objetivo do projeto, né? Escrever essas vulnerabilidades. Ele vai usar isso aí para acessar. Então, se você está se preocupando, está atualizando, não está baixando e rodando o PPT que está vindo da internet, né? Até porque hoje todas essas ferramentas online de você abrir documento, você não precisa estar abrindo nada no seu computador, as chances de você pegar um vírus são bem menores.
Você sabe que já estive numa situação de invadir computador de outra pessoa.
Você já invadiu?
Já.
Como assim?
Agora não, vou contar essa história.
Quero ouvir essa história. Olha... Deve ser uma frustração. Gerou sua expectativa foda.
Olha só. Uma época, em outra, quando só tinha mato na internet, naquela... a única forma de você baixar música era via FTP. Você ia em algum fórum, em algum lugar, achava um FTP lá, um IP de algum FTP, você entrava via FTP e aí você começava, tem essas músicas, e começava a baixar música. Não tinha nem Napster ainda, você antes do Napster, olha só.
Era via Mirk, né? Entrava lá no Mirk, alguém mandava o endereço do servidor, o cara ia
aí
lá.
Aí um dia eu entrei num desses FTPs e aí tinha um TXT com vários IPs de máquinas de pessoas. E o cara, tipo, escrito assim, haha, aqui ó, um monte de vulnerabilidade, máquinas que estão... Enfim, mas aí eu fui testar, né? Eu entrei no FTP, coloquei lá a máquina, o IP e tal, e entrei na máquina de outra pessoa. E aí eu vi os arquivos de arquivos pessoais, assim.
Jovem é.
Falei, caralho, que sinistro! Tipo, eu tava me sentindo...
Talvez você estivesse entrando, sabe onde? Na máquina do cara do vírus. Fez uma maquininha prontinha pra você entrar.
Você sabe o que eu fiz? Escrevi um TXT em inglês avisando que a máquina do cara tava vulnerável e qualquer pessoa podia entrar. Salvei e fiz o upload lá pro computador do cara, pro desktop, sei lá.
Esse é o Jovem Nerd.
Juro por Deus,
isso é uma história.
E depois eu nunca mais fiz essa merda.
Podia ser só um servidor pra receber esse tipo de pessoa.
Eu não sei, mas parecia ser um computador.
Quando você tá lá entrando achando que tá sendo hackerzão, o cara tá só mandando vírus no teu computador. Abriu uma porta daqui, abre uma de lá, Jovem Nerd.
Jovem Nerd não assistiu Hackers, né, Jovem Nerd? Tem que assistir de novo.
Pois é.
O cara ainda mandou um recado, que vergonha.
Mandei.
Mandou um recado pro hacker. Cuidado, hacker. Sua máquina tá sendo invadida, cara. Tá bom, gordinho, começou a abrir e a fechar teu CD-ROM. Tava te vendo na webcam.
Que pariu.
Caution. A virus has been detected. E tem outras pessoas que criam vírus também pra se divertir ou pra fazer amizades. Tem o caso lá do Sami, que criou um worm nesse caso, né? O nome dele é Sami Kankar. Ele tava entediado na época do MySpace, hein? Antes de Facebook. E ele queria ter mais amigos. Ele começou a ver como que funcionava o site, o HTML, o JavaScript. E ele percebeu que dava pra ele colocar um código na página dele, no perfil dele, que todo mundo que visse o perfil dele adicionava uma mensagem... próprio perfil da outra pessoa, de quem tava vendo o perfil dele. Então colocava lá, eu sou fã do Sami, ou algo parecido. Beleza, isso seria legal, todo mundo que visse o perfil dele receberia uma mensagem, alterava, ele hackeava o perfil dessa pessoa, mas ele percebeu que essa injection de JavaScript, lá, o XSS, poderia ir ainda mais longe. Ele fez com que todas as pessoas que vissem o perfil dele fossem infectados com um script parecido. Então ele se multiplicava para quem visse o perfil de quem viu o perfil dele, e fez com que essas pessoas fizessem request para adicioná-lo como amigo. Passado pouco mais de 20 horas com esse script dele online no MySpace, ele tinha 1 milhão de amigos.
Caralho!
Uma pessoa a cada 35 pessoas do MySpace eram amigas do Sami.
Caralho!
Como aconteceu um caso desse agora recentemente, né, no YouTube.
Foi?
YouTube Brasil.
Ah, é?
Okay. É compra de cliques, né, de views.
Olha, aí, conta aí. Né? Conta aí. Essa treta.
Não, o cara botou.
Não era um vírus, né? Era só um hackzinho que o cara fez. Ele pegava o vídeo dele. Era um canal bem merda, assim, sabe? E apareceu lá naqueles mais vistos, né? Que é um lixo também. E ele botava o vídeo do YouTube dentro de um canal que transmitia, sei lá, episódios do Naruto, qualquer merda assim.
Era um site desses de streaming de episódios de anime.
Mas ele botava o vídeo dele por trás e escondido, ninguém via.
E dava play.
E dava play. Sem som, é. Então você assistia o vídeo, sei lá, do Naruto, e na segunda camada ali, sem você saber, você, milhares de pessoas, tava passando o vídeo do cara o tempo inteiro, às vezes mais de um vídeo, né? Porque o episódio do Naruto levava muito tempo, com watch time fudido, retenção fudida.
Exato. O cara deu uma hackeadinha
e ele,
no
milhões
YouTube.
De views, por quê, porra, né? Mas aí foi descoberto, incentivo. Ah, rapidamente.
E você tweetou isso, né, Zagal?
Ele ficou algum tempo, não muito, né? Porque a galera começou a ficar muito incomodada desse canal aparecer e tal, e conseguiram descobrir como é que ele tava fazendo.
E o Sammy, a gente até comentou, né, que no Hackers tem aquela cena do filme que aparece o cara fala, ah, você está condenado a não usar computador. O Sammy foi condenado a ficar 3 anos sem usar a internet. Então, isso acontece, parece que...
isso é real. Então, mas ainda não é. Vieram falar comigo, ah, fulano também ficou, Marco Gomes, gente.
Teve um maluco que foi proibido até de usar relógio digital.
Então, mas como você
proíbe, né?
Reforça? Como não, você é assim, controla isso?
É assim, no Brasil você não controla. Mas em países que a lei vigora de verdade, se você botar um relógio digital e alguém te vê... Fudeu! É isso que acontece, porque assim, quando você é um preso, aí você tá em liberdade condicional, o que acontece? Você não pode, sei lá, beber, você não pode fazer tal coisa, você tá todo dia em casa.
Mas ninguém sabe.
A não ser que você seja pego. E aí, se você for pego, fudeu! Essa é a parada, entendeu?
Então, não é usar pra ninguém descobrir.
É, não é fiscalização intensa. Uh-huh. É a punição se você não cumprir que é fudida.
Uh-huh.
Sacou?
Aí é, foda.
Que aí o cara que tá, por exemplo, acondicional, ele é pego assaltando, por exemplo. Né? Coisa que ele não pode fazer nem na condicional. Mas se ele for pego na condicional, ou saindo do estado ainda, sem avisar, ou qualquer merda assim, ele volta pra cadeia e a pena vai... Não tem mais direito a nada. Acabou, sacou?
É isso aí.
É a mesma coisa do caso desse cara. Ele não pode usar a internet. Se algum dia pegam ele usando, amigão... Fudeu pro lado dele. Fudeu. Essa é a parada. Aqui no Brasil tem um monte de filha de militar que não pode casar pra não perder a pensão, mas tá com foto com a família não em Bariloche.
Que reconheço.
Todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, mas nada acontece. Nada acontece. E não é uma ou duas, não. É uma porrada. Uma porrada de gente.
Caution. A virus has been detected.
Uma coisa que sempre me falaram é a seguinte: o antivírus só serve para você prevenir a infecção. Porque uma vez que você seja infectado, não adianta instalar antivírus depois, porque o vírus sabe se esconder do antivírus. Então, meu irmão, formate. Isso é verdade ainda ou não?
Depende do vírus.
Então, se depende do vírus, eu não sei qual o vírus, então fodeu.
No geral, é isso aí. Você vai depender do vírus. Se o cara tiver programado alguma coisa que faz isso, realmente vai ser bem complicado de você conseguir descobrir e achar todos os caminhos que o vírus fez, né? Mas não é todo vírus que é feito desse jeito, não. Até porque é complicado você conseguir escrever um vírus que funcione desse jeito, né? Que consiga se esconder e apagar todos os traços. Mas tem outro problema também, é que o antivírus, ele funciona com uma base de dados, né? Então, se é um vírus novo, que ninguém nunca viu, que ele tá fazendo coisas que ninguém nunca viu, então é bem pouco provável que o antivírus não vá pegar isso aí também.
Eu vi que um dos primeiros vírus que fez esse tipo de mutação pra se esconder do antivírus e a cada infecção nova ser diferente, causou um estardalhaço. Eu esqueci o nome dele agora. Mas as pessoas descobriram, sabe como? Apesar dele se modificar, cada hora ficar difícil de encontrá-lo, era sempre 1.701 bytes que tinha a mais. Então, ele pensou em quase tudo. Sabe aquele gênio que esqueceu um detalhe, né? Toda hora mudava, mas era sempre do mesmo tamanho. O cara tem que falava, é desse tamanho, ele já chutava, deve ser.
Já chutava, muito bom. Agora, e os trojans? Os famosos, na verdade, o nome vem do cavalo de Troia, né? Que era uma enganação pra você invadir a cidade e tal, etc. Então ele é basicamente uma porta pra invasão de terceiros, é isso?
É engraçado, a gente sempre chamou de Trojan e hoje em dia não sei porque as pessoas chamam mais de backdoor, né? De você deixar um backdoor aberto.
Backdoor, uhum.
É, esses também são outro tipo de vírus, assim como aqueles de ransom, né? Que vão pedir dinheiro pra você pra liberar os seus arquivos. arquivos. Acho que esses são bem mais complicados, certo? São situações porque a maldade pegou mesmo nesses últimos tempos e as pessoas estão pedindo dinheiro pra você e estão deixando, como esse FQ que o Jovem Nerd citou, que tinha uma lista no MIRC lá mil anos atrás, é a mesma coisa. O pessoal deixa uma porta aberta que outro software consegue ter total controle da sua máquina e podendo fazer as coisas que você menos espera. Então, é uma situação bem grave.
Mas continua sendo um caso bem comum, né? O pessoal continua baixando coisas. Inclusive, tem sites que o pessoal acha que são sites confiáveis, né? Tipo download.com, ou a CNET, né? Que muitas vezes estão colocando coisas ali que você não sabe o que é. Você está instalando aquele software e aparece aquele aviso: ah, você quer instalar a barrinha do Satanás aqui no seu navegador? Aí.
Caralho, cara.
Aí você instala a barrinha do Satanás e já sabe, né?
Existe uma praga chamada Java. A praga no mundo. Aqui 3 bilhões de máquinas usam. E aí você vai, toda vez que você vai atualizar essa merda, ele pede pra... É inacreditável! Ele pede pra instalar barrinha de Yahoo, essas porras no seu browser. Em 2017! Como pode?
Mas
como
tem,
existe uma parada de programinha de torrent, sabe? Programinha, sabe, de malware. Você chegar e colocar na instalação aquele next maldoso que você nem percebe, você tá mandando instalar porra de barra de sei lá o que no teu browser. Puta que pariu, cara.
Mas é assim que esses programas, eles se espalham, né? O Trojan, no geral, ele não tá procurando atacar, né? Ele não tá ativamente procurando fazer alguma coisa. Mas você termina instalando ele por acidente quando você baixa um software de algum lugar que você não sabe o que é. Teve um caso, agora não tô mais lembrando, foi um da SourceForge, que é um site que antigamente era importante, né, nessa coisa de distribuir código open source e tudo, e eles pegaram o acesso a um software que era muito importante, eles começaram a desenvolver o próprio, eles empacotavam eles mesmos essa coisa, sem o cara que realmente escreveu a coisa saber, e publicavam lá no projeto. E o pessoal: opa, o que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Você termina, você baixa, você instala, tá com a coisa no seu computador e você não sabe o que é, né? Eu já abri navegador que não dava pra você ver a tela, era só barra, era uma barra por cima da outra e você não sabia o que estava acontecendo lá.
Uhum.
E antigamente o pessoal fazia a outra coisa que às vezes aconteceu até um dia desse, aconteceu com a minha esposa. Ela estava no computador, ela me chama: não, invadiram o meu computador. Aí, caramba, como assim invadiram o computador? Ela usa o Mac, ela não baixa essas coisas, não faz esse negócio. Aí tinha um pop-up, né, tinha um pop-up aberto dizendo: mande não sei quantos bitcoins pra esse wallet ou a gente vai apagar todo o seu computador. Aí eu olhei assim, eu olhei no Mac em cima, ele aparece qual o nome da aplicação que tá funcionando, né, que tá fazendo isso. E o nome tava Chrome. Eu disse: escroto, o cara abriu o pop-up no Chrome e continuou abrindo, né? Só que no Chrome, quando o pop-up abre várias vezes, ele aparece avisozinho embaixo, né, pra você não abrir o alerta de novo, né, pra bloquear a abertura de alerta. Aí eu dei um alt tab, quando saiu do Chrome, eu disse: ah, eu até descansei. Eu disse: ah, não invadiram porra nenhuma, foi só ela que entrou num site que não devia, né, e o cara aproveitou e abriu aí o alerta. E o alerta fica na frente do seu computador. E se você não sabe dar alt tab, é capaz de você acreditar que realmente você tá invadido.
Caraca, espertalhões. É, isso é foda, né? Isso é um cara que não fez um vírus. Ele não fez um vírus, teoricamente, né? Mas ele fez um negócio que parece um vírus, que mesmo assim ele pode conseguir uma grana.
Mesmo assim ele consegue. Você imagina o hack que aconteceu lá nos servidores do Partido dos Democratas dos Estados Unidos. Não foi um hack no nível do Stuxnet. Foi um e-mail que mandaram pro cara e o cara baixou pegaram a senha do cara e dentro do e-mail dele ele tinha várias senhas de várias contas de e-mail de vários servidores. Ele, tipo, não foi nada de especial, tá entendendo? Muitas vezes uma coisa dessas acontece de besteira mesmo. É uma pessoa fazendo uma merda e essa merda termina reverberando e causando um problema muito maior do que o que a gente imagina, né? Na maior parte das vezes não é uma coisa muito complicada, não.
No geral, como é que a gente se mantém seguro sem vírus hoje em dia?
Assim, ó, eu tenho um PPT com essas dicas, eu posso mandar pro meu irmão.
Eu quero saber quantos cursos. Todo mês é novidade. Quantos cursos a Alura está oferecendo hoje em dia no acesso total?
Passamos dos 370 cursos com esse episódio.
Nossa, caraca, aqui, a última vez era 350 que eu lembro. Meu Deus, cara, como é que você consegue?
A gente tinha pensado em colocar meta, a gente nem colocar mais porque a gente não quer acelerar o pessoal, mas tá muito organizado, tem muita gente na equipe, tá bem legal mesmo.
Excelente, o que tem de novidade?
De curso novo tem um monte de coisa. Tem curso recurso de Xamarin para desenvolvimento mobile, tem Ionic 2, que é uma coisa que o pessoal pedia muito, tem curso de VBA, olha, a gente não falou dos vírus em Excel, em script, em macro, que também tem muito, hein? Que também é algo que muita gente começa programando, né? Nas macros do Excel ou do Google Spreadsheets. Tem curso de modelagem de banco de dados, tem curso de UX, Cinema 4D. E a gente tem duas novidades. A gente está lançando a versão final da nossa app de Android, que estava em beta, agora é a versão final. Então a gente tem um monte de aluno que estuda online, baixa os vídeos para assistir offline quando está no metrô, tem muita gente estudando. Tem a app para iOS 1.0, que está agora em revisão na App Store. Está quase para sair, então quem ainda não assinou, quando assinar agora a Alura, vai poder estudar lá do metrô, do ônibus ou sem sinal, se quiser economizar 3G. Então é uma grande oportunidade.
Excelente.
De programar e aprender design, aprender muita coisa com a gente.
Explica o conceito básico de como funciona a assinatura da Alura, pra quem ainda não sabe.
Na Alura a gente tem dois planos, um Premium, um Premium Plus, os dois têm acesso anual, é pra você acessar todos esses cursos, porque tem várias carreiras, estão organizadas em design, em programação, em infraestrutura, em front-end. Então vai de acordo com aquilo que você gosta ou que você acaba descobrindo no meio do caminho. A gente tem muito aluno que começa no tal do back-end e fala, não, mas o que eu gosto é desenvolvimento web, HTML, WordPress, SEO. Então você tem acesso a todos esses cursos durante esse seu um ano. E o melhor, ainda, é que você, que é ouvinte aqui nosso, junto com o Jovem Nerd, o Nerdtech, você tem 10% de desconto nesse endereço que o Jovem Nerd vai falar pra você agora, que ele sabe de cor.
www.alura.com.br/promoção/nerd.
É isso aí.
Então, até mês que vem, galera. Em mais um Nerdtech trazido a vocês pela Alura Cursos Online de Tecnologia.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.